Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português. Emissão de domingo, 15 de fevereiro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Transmitimos desde Washington, nos estúdios da Voz da América, e na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar-se em onda média nos 1530, onda curta 3630 e 15720. Na emissão de hoje, como sempre, as notícias do mundo a abrir depois na Janela de Angola. Vamos falar de carnaval em Luanda, isto na primeira meia hora. Na segunda vamos falar de saúde com a doutora Nídia, hoje vamos falar de sarampo e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Olá ouvintes, na apresentação do noticiário João Santa Rita. Na Dinamarca, a polícia matou um homem que se suspeita seja o responsável pela morte de duas pessoas em Copenhague, em dois ataques diferentes que a primeira-ministra dinamarquesa descreveu como um cínico ato de terror contra a Dinamarca. As autoridades disseram que o homem, que não foi identificado, foi morto a tiro quando disparou sobre agentes da polícia perto de uma estação de comboios. Fontes dinamarquesas disseram não haver indícios de que outros atacantes estiveram envolvidos nos ataques, o primeiro a uma reunião sobre a liberdade de expressão e o segundo contra uma sinagoga. No primeiro ataque, um homem com uma arma automática matou uma pessoa e feriu dois polícias num café. Os meios de informação disseram que a vítima foi o realizador Finn Norgård, de 55 anos de idade. Nesta reunião sobre a liberdade de expressão estava presente Lars Vilks, um caricaturista sueco conhecido pelos seus desenhos provocadores, incluindo alguns do profeta Maomé, um deles em 2007 que levou a ameaças contra a sua vida. O embaixador da França na Dinamarca, François Zimmeret, estava presente. Tanto o caricaturista como o embaixador saíram ilesos. Horas depois, um voluntário que guardava uma cerimónia numa sinagoga foi morto a tiro e dois agentes da polícia feridos. A primeira-ministra Helle Thorning-Schmidt disse que a comunidade judaica faz parte da Dinamarca e as autoridades tudo farão para a proteger. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apelou aos judeus na Europa para emigrarem para Israel, tal como tinha feito quando do ataque contra um supermercado judeu em Paris no mês passado. Na Nigéria, pelo menos 7 pessoas morreram e 32 outras ficaram feridas quando uma bombista suicida atacou uma central de transportes em Damaturu, a capital do estado de Yobe, no nordeste do país. Ninguém reivindicou de imediato o ataque, mas o grupo islâmico Boko Haram tem reivindicado responsabilidade por ataques suicidas naquela região da Nigéria. A agência de notícias francesa disse que uma multidão impediu que as autoridades removessem os restos mortais da bombista, deitou de fogo a partes do seu corpo. O governador do estado nigeriano de Gombe impôs, entretanto, um recolher obrigatório de 24 horas após um ataque do Boko Haram no sábado. Um porta-voz do governador disse que, embora os combates tenham ocorrido na cidade de Gombe, o recolher obrigatório está em vigor em todo o estado com o mesmo nome da cidade. O porta-voz disse que todos os cidadãos devem permanecer nas suas casas até uma declaração em contrário, enquanto as forças de segurança perseguem os militantes islâmicos e tentam restaurar a ordem. Separatistas pró-Rússia impediram supervisores europeus de se deslocarem à cidade de Debaltseve, no leste da Ucrânia, onde perseguem combates apesar de um cessar-fogo que está a ser observado na generalidade através da região. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa disse que o cessar-fogo, que entrou em vigor à meia-noite, pôs termo aos bombardeamentos de artilharia, mas tiroteio continuava a ocorrer em Debaltseve, um eixo ferroviário situado entre as cidades de Luhansk e Donetsk, em posse dos rebeldes. Os rebeldes afirmam que o cessar-fogo não se aplica a Debaltseve, onde os separatistas tentaram cercar as forças governamentais nas horas que antecederam o cessar-fogo. Um porta-voz militar ucraniano disse que os separatistas bombardearam 10 vezes com artilharia depois da entrada em vigor do cessar-fogo. O porta-voz disse, contudo, que na sua totalidade a parte leste da Ucrânia dá sinais de estabilização. O presidente ucraniano disse que os rebeldes podem usar Debaltseve para destruírem o cessar-fogo. O líder rebelde na cidade de Donetsk disse que as suas forças não vão permitir que tropas ucranianas deixem Debaltseve durante o cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manteve uma conversa telefónica com o presidente Poroshenko ontem, enquanto o secretário de Estado, John Kerry, falou com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov.
A Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América e esta é a emissão de domingo 15 de fevereiro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão em direto na internet em www.voaportugues.com. Podem deixar as vossas. Podem ali ver também, queremos dizer, as manchetes africanas. A segunda à sexta é o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Angola Carnaval é uma grande manifestação cultural. Na próxima terça-feira, várias escolas vão desfilar ao longo da marginal de Luanda, tentando atingir o primeiro lugar da competição. Mas a presença das escolas requer grandes sacrifícios dos seus membros. Este é o tema da reportagem que é assinada pelo repórter Pedro Dias, que vai também conversar com Roldão Ferreira, investigador cultural e membro da Associação Provincial do Carnaval, para quem o Carnaval deveria sair da marginal para os bairros.
O grito de carnaval, a maior festa popular em Angola, a maior manifestação cultural. Mas ela pode perder este título caso os grupos carnavalescos continuem a reclamar de falta de apoio, de dinheiro, dos trajes, das alegorias. No passado colonial e no pós-independência de Angola, no tempo do Partido Único, pelo menos a nível do Carnaval de Luanda, sim, o Carnaval partia pernas, fazia doer o corpo, as mulheres queimavam a comida ou salgavam, os cães seguiam os seus donos para dançarem também o carnaval. Hoje são outros tempos. Os grupos ensaiam nas respectivas sedes e deixem a marginal da Praia do Bispo para se exibirem e concorrerem ao prémio. O carnaval dos bairros para a baixa da cidade ficou no passado. Roldão Ferreira, investigador cultural e membro da Associação Provincial do Carnaval, a APROCAL, reclama da falta de segurança policial para que os grupos possam exibir-se nos subúrbios da cidade capital.
E só está na marginal por razões muito simples, não é? Por questões de segurança. Os subúrbios não nos oferecem ainda condições. Não é porque a nossa polícia está desinteressada, não. A nossa polícia tem estado a redobrar esforços no sentido de salvaguardar a vida dos foliões. No tempo do Partido Único, as coisas eram de outra forma. Agora surgiu o multipartidarismo. Eu não sei. Cada um fala, acha o que quer e entende falar. E então isto periga muito, põe em causa a nossa situação organizacional.
Na hora de comparar as fases do Carnaval de Luanda, desde a época colonial, Partido Único, e depois de 1992, Roldão Ferreira tira o chapéu ao Carnaval do passado colonial.
E do tempo colonial, porque eu levei 3 surras por uma simples coisa. Eu, o pai, a mãe e a avó. E o vizinho ainda me quis bater também. Porquê? Porque a primeira vez que eu durmo fora de casa, isto foi aos meus 12 anos de idade, ou seja, em 1952, quando a União Operária acabou com o meu sai à rua, pela primeira vez, e eu dentro daquele som estridente, nada, não me contive. Tive que seguir do bairro Operário por detrás do Carneiro Irmão até à frescura no Sambizanga, de onde estava sediado o Caboclo Meu.
Ainda, depois, está, ainda lá está.
Ainda está, até agora. Sim, aquilo, eles estão lá desde 1952. Entretanto, uma minha prima, que era a rainha do Caboclo Meu, vê-me assim num cantinho e levou-me para casa, eu dormi. Dia seguinte, leva-me a casa. A surra que eu não levei. Três surras, isso é coisa. É o que mais me marcou no carnaval, mas valeu a pena.
Vai rua a São Paulo, povo, eu sou Yatenenê. Arruaia São Paulo, povo, eu sou Yatenenê. Mungu oito die, teloia kwa mangoshi. Mungu oito die, teloia kwa mangoshi. Ope makudishike, povo yo se kuzole. Makuje. Makuje.
As canções do Carnaval de Angola, genericamente, são marcadas ou eram escritas com base na vivência de cada grupo, nos insultos, nas rivalidades entre eles, Caboclo Meu e Quela, a Cidralha e os Invejados, enfim. Era bonito de se ver. Os bairros entregavam-se com vida e muita animação.
O carnaval, em termos competitivos, é a nível de bairros. Então, cada bairro, embora pertençamos ao mesmo município, cada um procura defender o seu bairro. E então, daí, caricaturar jocosamente o indivíduo, embora seja do seu município, mas é do outro bairro. Então, você nota precisamente aquelas falhas socialmente apresentadas e daí aproveita caricaturá-lo, ou cantando, ou dançando, ou teatralizando. É isso. E então, nós devemos ter em atenção que durante os 365 dias do ano, só nos são cedidos 4 dias, que é para saltarmos, cantarmos, dançarmos, brincarmos, teatralizarmos e caricaturando o adversário. Porque não há inimigos. Eu até costumo dizer, em termos de brincadeira, em tempo de carnaval vale tudo menos furar o olho, porque eu tenho que ver o adversário, né? Senão não dá.
O investigador cultural bate palmas aos grupos que mantêm e vivem da tradição, dançando a Kazukuta, a Cabetula, a Dizanda, o Semba e outras danças que dão cor e alegria ao nosso carnaval, o de Angola.
Se aqui em Luanda nós tínhamos a Kazukuta, que começa desde os anos 20 pelo o trabalhador navegante João Belo, essa Kazukuta depois foi para Quindambir, em Colibengo. Mas entretanto, a partir da área do Bengo, quer dizer, a partir do Ambriz e Colibengo, também saiu a Cabetula, ou a Cabecinha, a Dizanda. Isto tudo é parte integrante do repertório luandense e até agora mantém-se. É bem verdade que se nós nos descurarmos, a Dizanda tende a desaparecer. É preciso que a sociedade civil tome a peito, porque durante os 300 dias, porque aqueles 60 e poucos dias é já para prepararmos e brincarmos ao carnaval. Durante os 300 dias do ano, nós, sociedade civil, teremos muito tempo para andar em tudo quanto é canto da República de Angola e preservarmos as nossas leis.
A dança semba também no carnaval?
Sim, a dança semba. O que é semba? Semba é uma mistura de sons rítmicas.
Oh, mini soia,
britaneia.
Oh, mini soia,
os grupos carnavalescos, enquanto desfilam na marginal, dançam ao som da canção gravada num CD, disco compacto, ao contrário do passado, que soltavam as suas vozes e tocavam os instrumentos adequados dos grupos. Outros tempos. acha Roldão Ferreira, mas na esperança de trazer ou de trazerem os grupos o passado ao presente, aos novos tempos.
O carnaval não é uma brincadeira estática, né? Ele tende a evoluir, daí a comercialização do próprio carnaval. Assim sendo, para evitarmos certas rouquidões de alguns artistas, então temos preferência gravar a coisa. Mas não estamos isentos em que voltaremos um dia a cantar ao vivo. Mas é que não costuma dar. As pessoas entusiasmam-se, principalmente os vocalistas, por vezes, um copo daqui, outro copo daqui lá, acaba por ficar rouco e a música não sai conforme nós queremos. Daí para
a melhor opção.
Sim, a melhor opção para a comissão organizadora é gravarmos a coisa.
Vem aí o carnaval, o carnaval, a nossa festa livre. Vamos dançar o samba, ver tocar a marimba, o que sange, apito o reque, o chocalho, o nosso batuque, a nossa batucada.
No dia 17 de fevereiro, a festa acontece na marginal da Praia do Bispo. Se alguém considerar que o Carnaval de Angola está muito ligado à tradição, enraizado no folclore, nas raízes mais sagradas da sua cultura, o investigador cultural concorda, mas garante que o chamado moderno também já vem sendo incorporado desde os primórdios do nosso carnaval.
Por exemplo, ele já começou desde o tempo colonial. Nós, quer dizer, os grupos carnavalescos eram iluminados com gasómetros, que eram alimentados à base de carbureto. O carbureto, você inala carbureto, faz mal. Então trocou-se precisamente do gasómetro para o Petromax. Isto é uma modernização que se fez, que não perigou nada. É mais ou menos nestas coisas. Nós, por exemplo, caricaturamos jocosamente a vendedeira do norte de Portugal, vendedeira, a peixeira, porque naquele traje saloio eles utilizam um traje que denominam de varina. Varina, é preciso termos em atenção, varina não é tipo de dança, mas sim um tipo de indumentária. Até aí, como nós estamos a caricaturar jocosamente à nossa adversária, que é a peixeira, aqui começaram as mulheres, as nossas ilhoas, que ao dançarem o samba, elas trajavam-se de varina. E até agora trajam-se de varina. Isto não vai ferir, não vai perigar nada. Porque desde os anos 20, que foi assim que sempre nos apresentamos.
Em muitas ocasiões do Carnaval, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, marcou presença, assim como a governação de Luanda e a classe política. Roldão Ferreira acredita em novos tempos, com o envolvimento do chefe do executivo na maior festa popular angolana.
Com este decreto presidencial 293/14 de 21 de outubro, esta autonomia, dizia eu, a autonomia até então já dada às administrações municipais, eu estou a crer que os administradores municipais estarão mais engajados na subvenção aos grupos carnavalescos.
Vão ser subvencionados pelas administrações?
Tem que ser, porque se o decreto, o decreto presidencial 293 outorga precisamente a autonomia financeira e patrimonial às administrações municipais, isto significa dizer que cada um, quer dizer, cada administrador municipal, olha, por exemplo, aqui em Cacoaco, o Dr. Carlos Alberto Cavuquila está muito apagado, embora seja o único grupo de Cacoaco, mas ele e a administradora adjunta estão muito apegados ao apoio ao grupo.
Há quem sugira que os grupos carnavalescos em Angola passem a ser associações culturais para que os apoios sejam melhor canalizados. Em parte, é concordado pelo investigador cultural.
Bem, quer dizer, os grupos passados em associações, já temos precisamente um modus vivendi em termos associativos, e eu sei que as coisas irão, porque aí os administradores municipais têm que velar na construção de uma sede, ou pelo menos fornecerem um sítio que é para os grupos carnavalescos construírem suas sedes e comercialmente irem.
E em cada edição do Carnaval, o testemunho, ao que parece, tem sido passado às gerações mais jovens.
O testemunho tem sido passado a pouco e pouco. É precisamente nas palestras, nas entrevistas. Dei uma palestra sobre o Carnaval à classe estudantil universitária. Isto precisamente aconteceu no Comitê Provincial do MPLA, e eu fiquei muito satisfeito porque fui bem ouvido. As pessoas ficaram todas, aquela classe estudantil toda ficou bem atenta a ouvir, e eu senti-me feliz depois que vi que passei de facto o testemunho aos mais jovens.
Roldão Ferreira gostaria muito que o Carnaval, a festa do Carnaval, fosse assumida pela sociedade civil, os políticos que ficassem de fora. Desta forma, o Carnaval será uma festa verdadeiramente popular.
Pretendemos que a sociedade civil pegue isto à testa, porque senão, vejamos, um diretor nacional, um diretor provincial, tem as suas tarefas já programadas com base na calendarização que consta das efemérides. Nós começamos logo no 4 de janeiro, saltamos logo para o 8 de janeiro, depois temos o 4 de fevereiro. Isso tudo é para os diretores nacionais e provinciais, estatais, como é óbvio, que é para irem assumindo as coisas. Então que deixem o Carnaval para a sociedade civil, porque aí o Carnaval, se for gerido só pela sociedade civil, estes não fazem mais nada senão seminariar, fazer uma série de coisas que é para o modus vivendi, irem buscar alguns lucros, o que não acontece, porque cada folião trabalha de onde trabalha e vive disso, sobrevive disso. E então é preciso é que a sociedade civil pegue o Carnaval, que é para esse, para serem seminariados em condições, para irem buscar algumas verbas por aí e haver aqueles despicos.
Nossa Senhora de Santa Yana, pensando pela pobreza, que eu olho a mão guia.
E para que o Carnaval de rua seja resgatado, o pedido é que haja maior segurança e entrega da Polícia Nacional e todos possam festejar livremente o Carnaval.
Mas era bom que nos espalhássemos mais, a nossa polícia espalhar-se muito mais, sobretudo andar por detrás dos grupos carnavais, e assim eu tenho a firme certeza que iremos criar um Carnaval da rua. Porque, quem sabe, o humilhante está aí, o amigo do alheio. Por vezes o grupo carnavalesco, como vai a desfilar, brincando, dançando de porta em porta, o tesoureiro já está sendo visto. E pronto, às vezes, como é carnaval, pega uma pistola de baclite, né? E diz, pá, o dinheiro, a vida ao bolso, e coitado lá dá. Mas se nós tivermos uma série de elementos do Ministério do Interior, não é preciso se fardar, não, porque eu estou a gostar. Agora aparecem aí muitos polícias, que mesmo a paisana tem estado a fazer maravilhas.
Roldão Ferreira, investigador cultural e membro da Associação Provincial do Carnaval e a maior manifestação cultural angolana que acontece no próximo 17 de fevereiro na Marginal da Praia do Bispo.
Ouviremos o batuque ecoar na madrugada, sem gemido, com som alegre e livre. Sem um gemido, com som alegre e livre. Cantaremos o poema, havemos de voltar. Cantaremos poemas, poemas de amor. Com alegria nos rostos, veremos caboclo meu, que ela é muito mais.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América vamos à música de carnaval, a boa música da terra do samba.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-86-98. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África, em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos duas vezes por semana, é o VOA 60 América. E esta é a Voz da América, emissão em português, 15 de fevereiro de 2015. Votos de um bom domingo da Companhia da Voz da América em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América. A emissão vespertina em português é domingo 15 de fevereiro de 2015. Transmitimos desde Washington. A votos de um bom domingo. Na vossa companhia, na apresentação, está na Guedes, que vos saúda. Podem escutar-se a onda média nos 1530, onda curta 13630 e 15720. Podem também estar connosco na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Estamos em FM em Bissau, com a Rádio PGPT. Convosco na apresentação, Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. A seguir, o Correio do Ouvinte. Hoje, uma amiga ouvinte do Brasil. Vamos então aqui às principais notícias a esta hora.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco mais uma vez o João Santa Rita. Na Dinamarca, a polícia matou um homem que se suspeita seja responsável pela morte de duas pessoas em Copenhaga, em dois ataques diferentes que a primeira-ministra dinamarquesa descreveu como um cínico ato de terror contra a Dinamarca. As autoridades disseram que o homem, que não foi identificado, foi morto a tiro quando disparou sobre agentes da polícia perto de uma estação de comboios. Fontes dinamarquesas disseram não haver indício de que outros atacantes estiveram envolvidos nos ataques, o primeiro a uma reunião sobre a liberdade de expressão e o segundo contra uma sinagoga. No primeiro ataque, um homem com uma arma automática matou uma pessoa e feriu dois polícias num café. Os meios de informação disseram que a vítima foi o realizador Finn Norgård, de 55 anos de idade. Nesta reunião sobre a liberdade de expressão estava presente Lars Vilks, um caricaturista sueco conhecido pelos seus desenhos provocadores, incluindo alguns do profeta Maomé, um em 2007, que levou a ameaças contra a sua vida. O embaixador francês na Dinamarca, François Zimeret, estava presente, tanto o caricaturista como o embaixador saíram ilesos. Horas depois, um voluntário que guardava uma cerimónia numa sinagoga foi morto a tiro e dois agentes da polícia feridos no mesmo local. A primeira-ministra Helle Thorning-Schmidt disse que a comunidade judaica faz parte da Dinamarca e as autoridades tudo farão para a proteger. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apelou aos judeus na Europa para emigrarem para Israel, tal como tinha feito quando o ataque contra um supermercado judeu em Paris no mês passado. Na Nigéria, pelo menos 7 pessoas morreram e 32 outras ficaram feridas quando uma bombista suicida atacou uma central de transportes em Damaturu, a capital do estado de Yobe, no nordeste do país. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque, mas o grupo islâmico Boko Haram tem reivindicado responsabilidade por ataques suicidas naquela região da Nigéria. A agência de notícias francesa disse que uma multidão impediu que as autoridades removessem os restos mortais da bombista suicida, deitando depois fogo a partes do seu corpo. Entretanto, o governador do estado nigeriano de Gombe impôs um recolher obrigatório de 24 horas após um ataque do Boko Haram no sábado. Um porta-voz do governador disse que, embora os combates tenham ocorrido na cidade de Gombe, o recolher obrigatório está em vigor em todo o estado, com o mesmo nome da cidade. O porta-voz disse que todos os cidadãos devem permanecer nas suas casas até uma declaração em contrário, enquanto as forças de segurança perseguem os militantes islâmicos e tentam restaurar a ordem. Notícias dizem que os combatentes do Boko Haram fugiram, abandonando mortos e feridos no local. Por outro lado, há notícias de que os militantes avisaram os residentes a não votarem nas próximas eleições gerais, que deveriam ter ocorrido no sábado, mas foram adiadas por 6 semanas devido a problemas de segurança. O Boko Haram disse que irá atacar todos os centros de votação durante as eleições e apelou aos eleitores muçulmanos para ficarem em casa. Na sexta-feira, o presidente nigeriano Goodluck Jonathan disse ao jornal Wall Street Journal que pediu aos Estados Unidos mais ajuda para combater o Boko Haram. Separatistas pró-Rússia impediram supervisores europeus de se deslocarem à cidade de Debaltseve, no leste da Ucrânia, onde prosseguem combates, apesar de um cessar-fogo que está a ser observado na generalidade através da região. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa disse que o cessar-fogo que entrou em vigor à meia-noite pôs termo aos bombardeamentos de artilharia, mas tiroteios continuavam a ocorrer em Debaltseve, um eixo ferroviário de importância vital situado entre as cidades de Luhansk e Donetsk, em posse dos rebeldes. Os rebeldes afirmam que o cessar-fogo não se aplica a Debaltseve, onde os separatistas tentaram cercar as forças governamentais nas horas que antecederam o cessar-fogo. Um porta-voz militar ucraniano disse que os separatistas bombardearam 10 vezes com artilharia depois da entrada em vigor do cessar-fogo. O porta-voz disse, contudo, que na sua totalidade a parte leste da Ucrânia dá sinais de estabilização. O presidente da Ucrânia disse que os rebeldes podem usar Debaltseva para destruírem o cessar-fogo. O líder rebelde na cidade de Donetsk disse que as suas forças não vão permitir que as tropas ucranianas deixem Debaltseva durante o cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manteve uma conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, Poroshenko, ontem, enquanto o secretário de Estado, John Kerry, falou com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, para sublinhar a importância de se fazer aplicar o cessar-fogo. O Departamento de Estado disse que Kerry expressou preocupação, citamos, pelos esforços da Rússia e dos separatistas de isolarem Debaltseva. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está a considerar uma resolução pedindo aos rebeldes Houthi xiitas a abandonarem o poder no Iêmen, a libertarem o derrubado presidente Rabo Mansour Haid e o seu governo e a envolverem-se em boa-fé em conversações mediadas pela ONU. Diplomatas afirmam que a resolução não invoca, contudo, o chamado capítulo 7 da Carta da ONU, que permite o uso da força militar para fazer aplicar as suas resoluções. Desde que tomaram o poder, no início do mês, os Houthis dissolveram o Parlamento antes de formarem o seu próprio governo. Os Houthis afirmam estar a levar a cabo uma revolução contra a ruína económica e funcionários corruptos. O presidente e os seus ministros foram colocados sob prisão domiciliária. No sábado, dezenas de milhares de iemenitas protestaram contra a tomada do poder pelos Houthis xiitas na cidade de Ibe. Militantes Houthis dispararam contra os manifestantes, ferindo 4. No sul do Iêmen, prosseguem violentos combates entre rebeldes Houthis e milícias sunitas. A Itália encerrou em sua embaixada na Líbia e repatriou o seu pessoal devido à crescente violência no país. A embaixada italiana era uma das últimas representações diplomáticas europeias na Líbia. Governos paralelos e várias milícias armadas estão envolvidas numa violenta luta pelo poder desde o derrube do regime de Muammar Gaddafi em 2011. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Paolo Gentiloni, disse que a deterioração da situação na Líbia tornava necessário encerrar a embaixada italiana no país.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo e 15 de fevereiro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Passa agora então para a saúde. Saúde ao domingo com a doutora Nídia Romano. Vamos falar dessa doença de crianças chamada sarampo, uma crise atual aqui nos Estados Unidos. Olá então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano sobre um tema da atualidade e que parte aqui dos Estados Unidos. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes, aqui é o meu sorriso, mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos falar de sarampo. Isto a propósito de uma crise que se registra nos Estados Unidos e que já afeta muitos estados americanos e que tem a ver com o sarampo. Sarampo que nos Estados Unidos parecia não ser um problema, até que, dizem as autoridades, houve um menino com sarampo que visitou, portanto, um menino estrangeiro, que visitou um parque da Disney na Califórnia, estava com sarampo e passou aos outros. E daí nasceu esta, por assim dizer, crise de sarampo. Não ainda epidemia, mas crise de sarampo. Doutora Nídia, sarampo é uma doença só de jovens? O que é o sarampo?
Não. Sarampo é uma doença de toda a gente. Sarampo, sarampelo, vai 7 vezes ao pelo. Nunca ouvi falar?
Eu não. Mas diga lá, doutora Nídia.
Então, sarampo é o nome de uma doença viral. É uma infecção do sistema respiratório, né? Causada por um paramyxovírus do gênero morbillovírus. É altamente contagiosa e afeta principalmente as crianças. É transmitida através de gotículas. São expelidas pelo nariz, boca, garganta de pessoas infectadas. Os sintomas iniciais, que geralmente aparecem 8 a 12 dias após a infecção, incluem febre alta, coriza. Coriza é ranho pelo nariz, muita secreção no nariz, olhos vermelhos, pequenas manchas brancas na parte interna da boca, vários dias. Depois há uma erupção que desenvolve geralmente começando no pescoço e na face e gradualmente espalhando pelo corpo.
Doutora Nídia, esta erupção que se dá na pele, este sintoma que se dá na pele, são assim uns piquinhos vermelhos, não é, doutora Nídia? Parece assim uns piquinhos que a criança foi toda picadinha, não é?
Sim, uns piquinhos vermelhos, sim.
Doutora Nídia, portanto, isto é altamente contagioso, uma vez que apanha-se, portanto, através de gotículas que saem do nariz, ou da boca, ou da garganta das pessoas infectadas. Portanto, leva ainda uma semana, mais ou menos, a aparecer, portanto, a manifestar-se. Pronto, é uma coisa fácil, né? As pessoas olham para o corpo da criança, o corpo de uma pessoa está cheio de piquinhos, alguma coisa se passa. Portanto, leva ao médico. E o que é que o médico faz?
Bom, a maioria das pessoas que se recuperam, mesmo sem tratamento, dentro de 2 a 3 semanas, recuperam. Contudo, principalmente crianças desnutridas, pessoas com imunidade reduzida, o sarampo pode causar sérios problemas, incluindo dor de cabeça, cegueira grave, diarreia grave, infecção de ouvidos e pneumonia. O sarampo pode ser prevenido através da vacinação. Como vocês sabem, a vacinação tetraviral, vacinação tríplice viral. O sarampo, embora uma doença viral, pode apresentar diversas complicações bacterianas, além do risco das mães passar para os filhos durante a gestação, fazendo assim que o feto se desenvolva já com problemas de crescimento.
Doutora Nídia, deixe-me ir um pouco atrás. Fala de, portanto, isto é uma doença que se pode prevenir com vacinação. Há grandes movimentos, por vezes por razões religiosas, contra a vacinação das crianças. Mas, sem falar ainda nisso, doutora Nídia, quando se dá uma vacina contra o sarampo, está-se a dar uma vacina também contra outras doenças, porque é uma vacina tetra, não é? Portanto, 3 outras doenças.
É tetravalente.
E o que isso quer dizer, doutora Nídia? E qual é a importância da vacina do sarampo, de facto, para além de prevenir o sarampo?
Ela previne outras doenças, por exemplo, as crianças que estão malnutridas, as crianças que têm outros sintomas de aparecimento de outras doenças vacináveis, né?
como é, por exemplo, o caso também bastante conhecido da varicela e a rubéola, não é, doutora Nídia? Porque são...
Sim, sim, exatamente. Essas duas doenças que são virais, que aparecem geralmente na criança, quando o sarampo aparece. Então, quando nós damos a vacina do sarampo, elas também recluem. Mas não significa que elas têm que ter vacina própria do sarampo, vacina própria delas.
Doutora Nídia, o sarampo, tal como outras doenças, tem uma cadeia muito fácil de transmissão, não é, doutora Nídia? Por isso o seu contágio é tão elevado, não é? A taxa de contágio é tão elevada.
É muito elevado.
Portanto,
vamos falar um pouco da epidemiologia.
Então, diga lá, de onde vem este vírus, não é?
Então, o vírus do sarampo. O vírus do sarampo é um vírus genoma que simplesmente nós chamamos ARN simples, no sentido negativo, e a sua cópia é ADN. Serve para síntese proteica. É um vírus envelopado, com membrana lipídica e pleomorfo com cerca de 150 a 300 nanômetros. Na sua epidemiologia, o sarampo é um dos 5 exantemas da infância clássica junto à varicela, rubéola, eritema infeccioso e roseola. É altamente infeccioso e transmitido por secreções respiratórias, como já havíamos dito, por espirros, por tosses. Através do início do uso da vacina, tornou-se nos países que utilizam uma forma eficaz, como, por exemplo, o Brasil, a Europa, a África. Contudo, causa 40 milhões de casos em um dos milhões de mortos por ano, em países sem programas de vacinação eficiente e epidemias que tendem a ocorrer cada vez mais em cada 2 anos, necessitando de nascimento de novos bebés suscetíveis para propagar.
Exatamente, sobretudo quando eles não são vacinados.
Exatamente.
Doutora Indy, deixe-me só, antes de avançar, aqueles 5, por assim dizer, 5 doenças clássicas da infância, são todas doenças que se vêem, por exemplo, através da pele, não é?
Exatamente.
Ok. Era isso, portanto, o que é que têm em comum? Portanto, é fácil de saber que alguma coisa está errada, podendo não saber se é varicela, se é sarampo ou se é rubéola. Portanto, daí a intervenção clínica.
Nos sinais e sintomas, no período padrónico, corresponde ao período de tempo em que os primeiros sintomas da doença aparecem, né? No início de com base na qual o diagnóstico pode ser estabelecido, alguns sintomas possíveis são o coriza, que é aquele muita saída pelo nariz
de ranho.
Líquido, ranho, né? Mal-estar geral, febre alta, infecção na garganta, infecção no nariz, aversão à luz, conjuntivite, tem tosse com catarro, tem dificuldade de ingestão e tem um sinal muito peculiar para nós, chama-se sinal de cockpit. São pequenos pontos brancos rodeados de uma zona vermelha que agrupam na mucosa interna da bochecha, né? E isso dá-nos logo que é o sarampo. O período exantemático piora nos sintomas no período padrónico e as complicações podem incluir erupções, que são erupções em todo o corpo, secreções aumentadas nas vias respiratórias, elevada produção de muco nos pulmões, voz rouca, faringe, a boca inflamada. E os períodos descamativos, neste período, as manchas escurecem e surge a descamação fina, sempre posso diminui sua sensivelmente. Possíveis complicações são conjuntivite, pneumonia, infecções do ouvido, diarreia, encefalite, raramente evoluir para panencefalite.
Portanto, dores de cabeça. Doutora Nídia, nós estamos no final do nosso tempo, mas eu gostaria de voltarmos a isto, porque poderíamos falar de outros problemas, das tais outras doenças clássicas de infância, porque todas elas têm uma, talvez, formas de transmissão semelhantes, e vamos tentar fazer aqui um bocado a apologia, de novo, da questão da necessidade dos pais e dos educadores levarem os filhos regularmente a levarem as suas vacinas, porque se evita grandes complicações de doenças. Doutora Nídia, mas vamos ter que nos despedir dos nossos amigos ouvintes. Voltamos então depois a falar mais disto, porque eu sei que este tema tem mais coisas. Mas então, até para a semana. Um abraço para todos os amigos ouvintes e um abraço também para si, Doutora Nídia. Estamos juntas.
Estamos juntas e então aqui é o meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos acompanham, nos escutam, e hoje a conversa é com um amigo ouvinte, melhor, uma amiga ouvinte do Brasil, a Melina Rodrigues.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com a Melina Rodrigues. Ela é farmacêutica, ela mora em Passo Fundo, no Brasil. Olá, Melina, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Melina, você tem um projeto aí em Passo Fundo fabuloso, chamado Projeto Desenhando Sorrisos. Conta pra gente o que é esse projeto.
Esse projeto é ações lúdicas junto a crianças que fazem tratamento contra o cancro.
Como é que começou esse projeto?
Esse projeto nasceu de uma vontade já de quando eu estudava na universidade e tive contato com os pacientes infantis. Então, eu sempre quis desenvolver alguma atividade que fosse tirar eles um pouco daquele ambiente triste e difícil do tratamento contra o cancro. Então, chegou um momento que eu achei que seria necessário tirar da vontade, colocar no papel e desenvolver esse projeto.
E como é que funciona? Você é farmacêutica aí em Passo Fundo, né? Trabalha num banco de sangue do município. Quando é que você entra em contato com esses pacientes aí que estão em tratamento aí?
Todas as quartas-feiras à tarde, nós temos um grupo de voluntários e nós vamos até o ambulatório do hospital, onde as crianças ficam aguardando atendimento para fazer acompanhamento, consultas de acompanhamento e algumas fazem a quimioterapia durante a tarde. Então, esse tempo que as crianças estão lá aguardando, nós ficamos brincando, levando várias atividades lúdicas, algumas vezes vão alguns personagens.
Pois é,
desenvolvemos durante esse tempo.
Eu vi umas fotos aí muito legais aí desse trabalho que vocês fazem. Descreve pra gente, assim, um pouco pro pessoal que tá ouvindo, saber como é que vocês vão vestidos aí pra fazer esse trabalho.
São alguns palhaços, super-heróis, fadas, personagens de televisão, infantis, e as crianças adoram.
Isso é muito bacana, olha. E, Melina, conta aí pra gente, quem faz parte desse projeto? Como é que você, assim, você começou isso aí, mas quem são essas outras pessoas que são envolvidas? São voluntários? Como é que é?
São todos voluntários. Eu iniciei com um grupo pequeno, convidei alguns amigos para participar. E à medida que foi acontecendo, várias pessoas tiveram interesse em continuar conosco. Hoje a gente tem cerca de 30 pessoas trabalhando nesse projeto. Não todas vão todas as semanas, a gente tem grupos menores de 10 pessoas por semana, e tem pessoas desde universitários até agrônomos, tem uma diversidade de profissões trabalhando ali.
Que bacana, olha. E eu já vi, assim, também, há fotos aí sobre o projeto, aonde você faz uma campanha aí para o pessoal cortar mechas de cabelo, né? Cortar uma parte do cabelo aí para doar, para fazer a confecção de perucas. Como é que funciona isso?
Isso. Como algumas meninas não aceitam ficar carequinhas durante o tratamento, tem uma organização não governamental aqui no sul do Brasil que faz essas perucas gratuitamente. Então, a gente faz uma campanha de arrecadação de cabelos. Então, tem que ser no mínimo 15 centímetros do cabelo a ser cortado. E a gente junta essas mechas de cabelo, manda para essa organização, eles confeccionam a peruca e mandam para as crianças, ou moças, ou mulheres que precisam dessa peruquinha.
E vamos dizer assim, que a gente tem gente lá, vamos dizer, lá em Angola, em Luanda, em Benguela, ou talvez em Moçambique, em Maputo, em vários outros países aí, e estão querendo assim, poxa, essa ideia é muito legal, eu podia fazer isso aqui na minha comuna, no meu município. Que recomendação que você dá para essas pessoas aí, para poder fazer esse, quem sabe, alegrar a vida daquelas crianças que estão ali no hospital, né, sendo tratadas, ou outros pacientes também? Que dica que você dá, Melina?
É muito fácil, na verdade, porque não te exige nada além da boa vontade e do tempo. Porque se você organizar com um grupo de amigos, vamos fazer, tiver alguém que toque algum instrumento musical e tiver vontade de ir, é muito fácil. Porque para trabalhar com as crianças, elas não exigem muito de você. Qualquer pequena brincadeira já tira elas daquele ambiente mais delicado. Então, muito fácil de alegrar as crianças. Quem tem boa vontade de brincar e tem um grupo de amigos que esteja disposto a fazer, é tranquilo, é só se organizar. A gente tem a nossa página no Facebook, que quem quiser pode acompanhar e tirar ideias das nossas ações também.
Pode lembrar aqui, né, Melina, sua página no Facebook é Projeto Desenhando Sorrisos, não é verdade?
Isso, é www.facebook.com/desenhandosorrisos.pf.
E vocês geralmente, assim, passam quanto tempo lá brincando com as crianças no hospital?
O período durante a tarde, entre 1:30 da tarde e 4:30 da tarde, que é o período que elas estão lá aguardando o atendimento.
Interessantíssimo. Olha, Melina, obrigadíssima aqui. Quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e desejo aí para você, assim, muito sucesso aí nesse projeto, porque é um projeto tão lindo, tão, assim, inspirador, assim, e espero, assim, que as pessoas que estão ouvindo a gente aí também gostem de ouvir, quem sabe até comecem, se inspirem, né, para começar, ó, projetos nas comunas, aí nos bairros, aí, não é?
Ah, eu espero que sim, né? Espero que seja uma ideia bacana que consiga ser multiplicada, porque realmente faz a diferença. Pelo retorno que a gente tem das crianças e dos pais das crianças, a gente percebe que é muito gratificante e vale a pena.
A Voz da América aqui, a conversa com a amiga ouvinte Melina Rodrigues, uma conversa com a Daniela Steschi. Para a Melina Rodrigues vai o nosso abraço, abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. E espaço agora para a música que nos acompanha até ao final da emissão, a Vespertina em Português da Voz da América. Vamos ficar com Tenta Outra Vez, na voz de Raul Seixas, que a nossa amiga Melina diz gostar.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba,
pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.